E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar aqui o nosso estudo do tópico de agentes públicos. A gente está chegando naquela parte do tópico que a galera já começa a abrir mão, fala, ah, isso aqui acho que não cai. Ou dá aquela lida bem suína mesmo, sabe? Aquela lida bem porcona, assim, só para cumprir tabela. Aí a banca faz um copiou-colou, vapo, perde a questão de bobeira. Ainda mais essa parte que a gente está conversando, que trata do regime próprio de previdência dos servidores. Lembrando que esse regime aqui não é aquele do INSS, é outra coisa. Ah, professor, mas lá no previdenciário. Esquece, a gente está falando das regras próprias do regime dos servidores. E a gente estava dando uma olhadinha aí no último vídeo acerca das modalidades de aposentadoria. A gente viu algumas regras e a gente parou, pum, exatamente aqui nessas outras disposições acerca da aposentadoria. Então vamos lá, vamos para cima, vem comigo. Prepara aí que a gente vai fazer aquela esquematizada legal desses pontos da Constituição. E aí, é muito importante fazer isso aqui, ó. Acomodar-se com a bundinha na cadeira e vrau, fazer a leitura de todos esses dispositivos da Constituição Federal. Mas eu sei que sua leitura judia, né? Então a gente vai esquematizar aí e eu vou trazendo para você aqueles que são mais importantes para dar um direcionamento. Combinado? Bora lá. Vem comigo, ó. Vem comigo. E vamos aqui agora falar dessas disposições. Primeira coisa, a Constituição Federal disse que lei de cada ente, vai ter lá a lei da União, a lei do Estado, a lei do município. A lei de cada ente é que vai definir quais são as regras, quais são as regras. Para o cálculo da aposentadoria. É aquilo que a gente conversou no comecinho, né? Desconstitucionalização desses dispositivos. A gente antes tinha muita coisa na CF. Agora a CF falou, ó, eu vou jogar só um bizu básico, o restante cada ente que se vire. Então hoje nós podemos ter regras diferentes na União, nos estados, no município, no que tange a idade, tempo de contribuição, para cálculo, outras coisas. Cada ente tem a sua própria lei nesse sentido hoje. Combinado? Combinado. Outro ponto que ela trata aqui, ela fala o seguinte: que lei de cada ente que vai definir aí as regras para esses cálculos? Ok. Contudo, quando a gente fala aqui dos proventos, a CF falou: ó, vocês vão definir, beleza? Mas tem um mínimo e tem um máximo, para não virar bagunça também. Então, embora a Constituição Federal tenha falado aí para os entes, falou, ó, União, Estado, Município, DF, cara, vocês que decidem o que vocês querem fazer, beleza? Coloca aí na lei de vocês e pronto para os seus servidores. Mas, calma lá, que tem algumas limitações. Aqui temos uma delas. No caso, a Constituição estabelece que o mínimo dos proventos aqui é o salário mínimo. É o salário mínimo. Então, não tem como o cara se aposentar recebendo menos que o salário mínimo. E o máximo? O máximo é o teto do regime geral de previdência social. Então, cuidado. Quando a gente fala da aposentadoria agora, ela não é mais integral. Ah, o cara ganha lá 20 mil reais por mês. Ele vai aposentar recebendo aí esse valor inteiro? Não vai. Não vai. Lembrando aí que ele tem, né? Claro, aqueles servidores mais antigos, tal, entendeu? Que já tem direito adquirido, mas essas são as regras novas. Essas são as regras novas. A parte boa é que você contribui nisso também, né? Quando você contribui ali, você não vai contribuir mais na totalidade. Contribui nesse limite. Isso aí vai variando com o tempo, tá? Dá 6 mil e tantos quebrados lá, é que vai tendo algumas variaçõezinhas esse teto. Mas o máximo é isso aqui. Ô, louco, professor, então se eu ganho aí 15 mil no meu cargo, eu vou me aposentar e se fosse hoje ganhando 6 mil e tanto tal? É. Claro, servidor antigo já tem direito adquirido. Isso aí nem entra no mérito. Ah, mas e se eu quiser receber mais? Previdência privada. faz uma previdência complementar, entendeu? Então, você também não vai contribuir, né, em cima dos 15 mil. Você contribui sobre o teto, não seria justo. Mas esse é o limite que a gente tem, que você tem que fixar o seguinte, ó, mínimo. Cara, o mínimo ele é meio que automático a gente sacar. Salário mínimo. E o máximo? Equiparou a iniciativa privada. É o teto do regime geral da Previdência Social. Então, eles têm essa liberdade para fixar, mas a limitação no mínimo e o máximo a CF contemplou. Outro ponto legal que a Constituição Federal trata é o seguinte. Ela diz que é vedada, que é proibida, primeiro, a contagem de tempo, de contribuição fictício. A contagem de tempo de contribuição fictício. Como assim, professor? Já vou te dar um exemplo, tá? Mas espera aí. Só colocar aqui. Ó, o que, que é a contagem de tempo de contribuição fictícia? Seria o seguinte. Ah, o servidor, ele tinha férias e uma licença-prêmio a usufruir. Então, a gente vai usar isso aí para fins de aposentadoria como se fosse tempo de contribuição? Não, não pode. Não pode. Ah, o servidor que trabalhar em tal localidade vai contar 1,5 anos a cada 12 meses? Não, não pode. Não pode. Um ano é um ano. 6 meses são 6 meses. É uma coisa, copiou, colou em prova, ok? Não pode contagem de tempo de contribuição fictício. Outro ponto, também não pode a chamada contagem recíproca. O que, que é contagem recíproca? Imagine que o cabra faz ali a acumulação lícita de 2 cargos. Ah, de manhã ele dá aula em um cargo de professor em uma universidade federal e à noite em outra universidade federal. Opa, como ele está trabalhando dobrado em 2 cargos, a cada ano conta 2? Não, a cada ano conta 1. Então, se ele estiver acumulando cargo, não tem isso aí. E não importa o regime. Cada ano trabalhado é 1 ano de contribuição. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print esquematizando aí esses pontos legais da Constituição Federal. Beleza? Beleza. Seguindo mais um agora, ó. Mais algumas regrinhas. A Constituição Federal também disse que lei complementar, vai estabelecer o funcionamento da acumulação de benefícios previdenciários. De benefícios previdenciários. No que se refere aí às vedações, o que pode, o que não pode, quais são as regras que vão dispor acerca dessa acumulação e quais são as condições. Também dispositivozinho aí, sabe? Bem copiou-colou, bem de boa. Nenhum segredo. Agora, essa outra regra aqui, eu acho bem mais provável de nós vermos em prova. Olha só. Essa daqui eu acho bem mais legal a gente ver para a prova. Olha o que a Constituição Federal fala. Ela determina que é vedado, que é proibido, que é vedado, que é proibido que seja feita a percepção simultânea, já vou te explicar, vamos esquematizar a parada inteira primeiro. A percepção simultânea de proventos da aposentadoria. É tipo assim, dá para ele receber aposentadoria de 2 cargos? Ele vai receber 2 aposentadorias, por assim dizer, pode? Não, não pode, é vedado. Salvo, opa, aqui que vem o ponto legal para a prova. salvo quando estivermos falando de cargos acumuláveis na atividade. Essa regrinha aqui, você vai entender, nunca mais você esquece na história do planeta Terra. Você vai ver como que é fácil. Pode bater o print já, beleza? Pode bater o print aí, que é o seguinte. Qual que é a ideia central? A ideia central é assim. O que pode ser feito na atividade, pode ser feito na aposentadoria. Vamos lá. Na atividade, pode ser feita a acumulação de um cargo científico com outro cargo científico? Não. Então, ele não pode receber aposentadoria de dois cargos científicos. Ah. Na atividade, ele pode acumular dois cargos de professor? Pode. Então, ele pode receber duas aposentadorias de cargos de professor. Ah, saca só, quando ele está trabalhando, se houver compatibilidade de horários, claro, ele pode acumular um cargo técnico ou científico com um cargo de professor? Uhum. Então, ele pode se aposentar recebendo aposentadoria de um cargo técnico científico e de um cargo de professor. Muito simples, muito simples. Se ele pode, o que ele pode trabalhar, ele pode se aposentar e receber aposentadoria daquilo. Poxa, ele trabalhou a vida inteira em dois cargos públicos, situações que eram lícitas, então ele vai se aposentar naqueles dois cargos. Faz sentido? Total, né? Isso aqui é aquela regrinha que quando a gente entende, fica muito mais fácil a memorização. Belezeira? Belezeira. Agora, bate o print rapidão, que eu vou trocar de tela, e vou te mostrar aqui uma outra regrinha topzeira. Vamos lá. Olha só. A Constituição Federal, essa aqui também, quando a banca quer dar uma apertada aí, ela vem dela, ela vem nessa parte. Ela fala que é vedado, ela fala que é proibido ao servidor acumular os seus proventos, ó, é vedado, é proibido ao servidor acumular os proventos da aposentadoria, proventos, então, que ele está recebendo como aposentado, beleza? Ó, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Os proventos da aposentadoria com a remuneração de outro cargo. Com outro cargo remunerado. Essa é a regra. Vamos lá. Essa é a regra. Olha que legal. Me aposentei. Pô, me aposentei novão. Tem gente que entra bem novinho no serviço público. Caraca, tem lá uns 50 e poucos aninhos, já está aposentado. Oh, 50 e poucos aninhos, é uma criança ainda, tem muita lenha para queimar. Aí o cara se aposenta e fala, olha, tô novão. Bunda na cadeira, vou fazer concurso público, quero agora um outro cargo. Ele pode continuar recebendo da aposentadoria dele e passar em concurso para exercer outro cargo, e um cargo ele já está aposentado, sacou? Que é esse aqui, ó, os proventos da aposentadoria, que ele já aposentou. Ele pode fazer concurso para um outro cargo agora? A regra é que? Não, beleza? Sempre vamos lembrar, regra, exceção. A regra é que não, salvo, o que seria do direito sem o tal do salvo, né? Vamos lá. O que seria o direito sem o tal do salvo? Olha só, vamos ver aqui as exceções, ó. Como assim exceções, Thalios? Ué, casos em que ele se aposenta, está recebendo os proventos da sua aposentadoria, vai lá, muda na cadeira, passa em outro cargo e vai trabalhar nesse outro cargo. As exceções. Então, olha só. Ele pode acumular aí os proventos da aposentadoria. Aposentadoria dele, tá ligado? Os proventos da aposentadoria dele com os seguintes casos. Com os seguintes casos. Primeiro, com outro cargo. Mas aqui que vem a pegadinha. é com outro cargo que fosse acumulável na atividade. Cara, dá para fazer uns exemplos bem legais para a prova aqui. Uns exemplos bem legais. Olha que bacana, ó. Vamos trabalhar exemplos. A regrinha é a mesma que a gente viu antes. O que ele pode fazer na atividade, ele pode, com as devidas adaptações, fazer na aposentadoria. Veja bem, veja bem. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Vou escrever aqui em verdinho, depois a gente apaga, ok? Só para exemplificar. Tá. Imagina que ele aposentou aqui em um cargo, sei lá, de auditor, ó. De auditor, deixa eu colocar de analista. Pronto, e um cargo de analista. E um cargo de policial, beleza. Ele pode, na atividade, acumular um cargo de analista com outro cargo de analista? Não. Então, também não pode fazer isso aqui. Na atividade, ele poderia exercer um cargo de analista com outro cargo de professor? Sim. Ah, então ele também pode aqui. O que que a gente precisa analisar? O seguinte, ó. Esse cargo que ele se aposentou e esse outro cargo que ele vai exercer são acumuláveis na atividade? Sim, então ele pode acumular aqui também. A única diferença é que na atividade ele estaria trabalhando nos dois. Aqui, em um, ele já está aposentado e no outro ele iria trabalhar. Não faz sentido? Total. Pô, tem coisa que é goela abaixo. Não, tem coisa que você tem que entender, você tem que compreender. É muito mais fácil memorizar aí depois. Aquela regrinha que a gente estudou exaustivamente acerca da acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, mas só pode. Dois de professor, um de professor com outro técnico científico, saúde, saúde, com compatibilidade. Na aposentadoria, a mesma coisa. Sabe o que você faz? Finja que ele não está aposentado. Se ele pode acumular, ele pode aqui também. Legal? Mas é o seguinte, e se fosse dois de professor, Thalios? Ele pode na atividade? Então pode. Ah, na atividade ele pode dois de médico? Então aqui também pode. Só que aqui tem um detalhe. Como ele está aposentado, a Constituição Federal dá uma colherzinha de chá para ele. Ela permite algumas hipóteses a mais. Saca só. Ele poderia, então, com outro cargo, quando forem acumuláveis na atividade, ele poderia também acumular esses proventos da aposentadoria com um cargo em comissão. Pode? Pode. Imagina que ele se aposentou aí como delegado da Polícia Federal. Aí ele é chamado para um cargo em comissão lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pode. Aí ele pode. Pô, um cara que tem uma experiência enorme. E ele poderia também se embrenhar aí na vida política, acumular com o mandato eletivo. Ele se aposentou aqui e iria, por exemplo, ser prefeito. Pode, nesses casos, pode. O Thales, o que ele não poderia, então? O que ele não poderia seriam situações como, por exemplo, um cargo técnico com outro cargo técnico. Aí não rola, porque não se enquadrou nessas situações. Aqui pode vir em prova papuf. Ou a banca pode dar uma, sabe? Aquela encebadinha, então tem que ficar de olho. Bate o print aí. Mas não é difícil, não. Mas vou te falar, tá? Acertou isso aqui na prova, pode comemorar. Pode comemorar que pouca gente vai acertar sabendo o que tá fazendo. Ih, rapaz, essa parte aqui, se tu tenta desenrolar só na base da leitura ali, é complicado. Mas agora a gente desenrolando aqui, vai que é uma beleza, né? Muito bem. Próxima tela agora. Vamos ver uma outra regrinha. Essa daqui também é bem cobrada em prova, presta bem atenção nela. Fala um negócio para você. É o seguinte, ó. Quando a gente fala do tempo, e essa aqui vai interessar para muita gente, vai tirar a dúvida de muita gente aí que está estudando e já tem um cargo público. O tempo de contribuição em outras esferas. O tempo de contribuição e o tempo de serviço, tá? Esse tempo de contribuição e tempo de serviço, ó. Em outras esferas, por exemplo, aí na União, Estado, DF, Município, A pergunta é, esse tempo de contribuição, ele é computado? Como assim, Thales? Bora de exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, Polícia Rodoviária Federal, beleza? A PRF, carreira única, então, mais antigo, é o que manda. Imagine que teve o concurso da PRF, dois caras foram aprovados. Um é um meninão, 20 e poucos aninhos, primeiro cargo da vida dele. O outro que foi aprovado já é um cara mais velho, ele trabalhou 10 anos na prefeitura. Ele era um servidor municipal e trabalhou 10 anos na prefeitura. Ambos foram aprovados no mesmo concurso e chegaram ali na PRF. Beleza? Deixa eu escrever aqui, ó, quer ver? Tem dois caras aqui, ó. Tem o João. Beleza? O João é novinho, ó, acabou de entrar na PRF. E o Zé. O Zé trabalhou ali 10 anos na prefeitura, num cargo municipal, e entrou junto com o João na PRF. Beleza? Aí chegaram ali os dois, um olhou pro outro, aí o Zé falou, qual é novinho? Que ó, 10 anos nas costas. Porque a pergunta é, esse tempo que o João tem, desculpa, que o Zé tem, tá? Esse tempo aqui que o Zé tem, ele leva com ele ou não? Esses 10 anos que ele trabalhou ali na prefeitura. Ih, cara, será que a gente joga fora? Será que conta? Não? E aí, o que você acha? Conta ou não conta? Ou joga fora esse período ou ele leva com ele? Ele leva. Mas veja bem, um olhou pro outro, aí o Zé fala, qual é novinho? Não, qual é novinho? Não. Os dois têm o mesmo tempo de casa, não tem? Ah, então deu para pegar aqui a linha que eu vou te jogar agora. Saca só, deixa eu só apagar o exemplo do João e do Zé, que é o seguinte, ó. Esse período, então, que o Zé tinha, ele é computado? É. Ele é computado. Ô, louco, velho, coitado do cara, trabalhou 10 anos, vai jogar isso aqui fora? Ele é computado, mas preste atenção, ó, ele é computado, mas para fins de aposentadoria e para fins de disponibilidade. Então não dá para o Zé chegar lá fodão, olha pro cara, qual é novinho? É nós, é que eu sou teu chefe, que eu sou mais antigo. Não, fica quieto. Entraram juntos, ninguém é mais antigo ali. A diferença é que esses 10 anos que ele tem vai ser computado para fins de aposentadoria, para fins de disponibilidade. Vai aposentar 10 anos antes. Faz sentido. Agora, na carreira, no cargo, eles entraram em mesmo nível. Por exemplo, eu tenho meu cargo. Beleza. Hoje compensa eu fazer concurso, por exemplo, para auditor, fiscal do trabalho, um caso assim? Hoje não, porque como eu já estou avançado na minha carreira, eu já tenho uma remuneração maior do que a inicial do outro. Então, até eu subir naquela carreira para acompanhar a passagem, não compensa. Por quê? Porque se eu entro em outro cargo, eu entro embaixo, eu entro do zero. Eu vou entrar lá no nível 1, vai subindo. Esse período que eu tenho no meu cargo, eu vou levar para quê? Para aposentadoria e para disponibilidade. Então, esse tempo entre as esferas, ele é computado. Nós levamos em consideração, mas para todos os efeitos? Todos não, apenas para esses dois. Olha, inclusive, o tempo que você tem aí de previdência privada tal, dá para levar também. Aqui não entra no mérito que a gente está trabalhando, ok? Mas dá para levar também, claro, né? Vamos lá. Tá aí essa parte? Beleza? Beleza. Então, esse tempo entre as esferas aqui, ó. No caso, União, Estado, Distrito Federal e Municípios. É computado, mas apenas para esses fins. Uma outra regrinha é a que diz o seguinte. O tempo de contribuição que for utilizado, o tempo de contribuição que for utilizado, inclusive lá no regime geral de previdência social. Quando esse tempo aqui for utilizado, isso aqui gera o rompimento do vínculo. É meio esquisito isso, mas eu vou te explicar, vai fazer sentido. O tempo de contribuição é como se fosse um cofrinho, um porquinho que você vai colocando as moedinhas, sabe? Beleza. Aí nós temos aqui esse porquinho que você tá lá no âmbito do município. Então a gente tem aqui, ó. Beleza, ó? A gente tem aqui, tá? Isso aqui é o porquinho no âmbito municipal. Beleza? E você foi colocando o tempo de contribuição nele. Foi colocando o tempo, pá, pá, foi colocando. Aí você veio e você tem aqui, sei lá, 15 anos, é o que você juntou aqui, ok? Ok. Aí você vem e passa em um cargo federal. Em um cargo federal. O que que a gente viu? Que isso que você depositou nesse porquinho aqui, você pode transferir para esse. Então, esses 15 anos que você tinha aqui, você pode transferir para cá. Ah, é verdade que a gente viu antes. Mas agora veja bem, vamos imaginar, tá? Que você tem dois porquinhos. Você tinha um primeiro porquinho, um pouquinho menorzinho, talvez mais magrinho, mas estava colocando dinheirinho nele, tinha dinheiro nele. Aí você passou num porquinho mais rechonchudinho, que seria o porquinho federal, paga mais. O que que você faz? Você pode pegar o dinheiro desse porquinho e colocar naquele? Pode. Mas esse porquinho aqui ficou vazio. Ou você acha que esses 15 anos magicamente duplicaram? Não. Então, aquela história. Imagina o tempo de contribuição como um porquinho que você vai colocando dinheiro. Cada esfera é um porquinho diferente. Você pode pegar o dinheiro desse porquinho e colocar naquele. Só que esse aqui ficou vazio. Então, olha só. Aqui está o municipal e o federal, beleza? Você tinha 15 anos aqui e você passou nesse concurso. Você não pode pegar esses 15 anos e jogar para cá? Pode. Só que aí esse porquinho aqui ficou vazio. Aqui você teve o rompimento do vínculo. Se você, por acaso, fizer um concurso municipal e cumular os dois, aí não dá. Aí vamos imaginar, né? Que você está aqui, né? Ó, contando aqui no federal. Aí você passa em um concurso aqui de professor municipal e está computando esse e esse junto. Não, esse aqui já era, esse aqui está do zero. Esse aqui está do zero. Então, quando você pega esse tempo, que é o tempo de contribuição, é como se fosse uma poupança, por assim dizer. Você pode pegar essa poupança, tirar de um banco e colocar em outro. Você tirou do banco municipal, colocou no âmbito federal. Ah, depois você pegou do banco federal e levou para o estadual. Você pode, esse tempo é seu, você leva. Mas é o seguinte, ele não se duplica. Se você tirou ele do municipal e gerou para cá, ali rompeu o vínculo. Ali já não tem mais nada. Agora ele está aqui. Beleza? Que é para evitar o seguinte, para evitar malandragem, né? Senão o cara trabalha um tempo num lugar, vem para o outro, aposenta aqui, aí quer computar de novo? Não, não dá. Ele usa aquele dinheiro, aquele tempo, uma vez só. Para prova, é bem copiou, colou, tá? Então, esse tempo de contribuição que foi utilizado, inclusive no regime geral, ele é computado? É, só que depois ele rompe o vínculo. Beleza? Beleza, vai, pode bater o print então, que vou trocar de tela aqui. Muito bem? Muito bem. É bastante coisa, né? Ah, mais ou menos, nada assim, ó, de outro mundo. Mas vamos fazer o seguinte: como é bastante informaçãozinha, eu vou encerrar aqui esse vídeo para ele não ficar comprido. No próximo vídeo a gente continua falando dessas outras disposições acerca da aposentadoria. Fechou? Forte abraço, até já.